Março de 2025, e agora é hora da nossa Conexão Brasília, coluna Conexão Brasília, com o Rômulo Pinheiro, que já está posicionado, todo arrumado, para participar aqui da nossa programação. Rômulo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo à programação da Rádio CBN Amazônia. Faz tempo que eu não falo com você ao vivo, hein?
Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra. Um forte abraço para o meu amigo Dayan Andrade, lá em Macapá.
Forte
E hoje,
abraço, meu considerado. Tudo jóia?
tudo jóia, meu amigo. E hoje, em homenagem, eu sou catarinense, né? De coração, então vim homenagear um jogo de ontem aí com a camisa do Flamengo
Sei.
para vocês aí. Parabéns pela transmissão da CBN, foi muito boa, viu? Estava acompanhando porque eu sou catarinense de coração,
Sim,
viu?
sim. Sim. Sempre soubemos. Bom, o Rômulo, você vai trazer dois temas aqui pra gente na nossa Conexão Brasília. E o primeiro é sobre a extensão da Lei Maria da Penha a uniões homoafetivas, Rômulo.
Pois é, meu amigo, você sabe que a Lei Maria da Penha constantemente vem sendo alterada, interpretada para atender à grande demanda que se exige hoje em dia, infelizmente, do Estado para punir violências contra especificamente a mulher. E criou-se um procedimento muito embora haja eventuais discussões a respeito de eficácia ou não. O que a gente vê que os procedimentos de proteção à mulher vítima de violência ganharam uma eficácia considerável. Muita gente relata muita violação à regra, mas se vocês forem pegar uma avaliação, um estudo mais aprofundado, as medidas de proteção à mulher nesse momento têm mais eficácia do que falhas. Enfim, é um procedimento, como se fala no costumeiramente, que a lei pegou, ou seja, a lei funciona em muitos casos. Então, essa estrutura de proteção à mulher vítima de violência doméstica, em que pese alguns pontos ainda sendo melhorados, mas tem gerado uma certa proteção que antes da lei, com certeza, se houver um comparativo, não tem nem como apresentar essa discrepância. Ou seja, hoje em dia tem-se um pouco mais de garantias para as pessoas vítimas de violência. Então, o que que acontece? O que que o Supremo está analisando aqui, analisou, na verdade, no final do mês agora, é que a lei foi criada para a proteção de pessoas, no caso mulheres, vítimas dessa violência, e a questão ali baseava-se no gênero em razão da vulnerabilidade da vítima. E nas instâncias inferiores aqui, o STF analisando o caso, chegou-se ao entendimento que havia e há muitas decisões alterando esse alcance, ampliando esse alcance de proteção para pessoas transexuais, também vítimas de violência, para travestis em geral. Então, já se havia uma ampliação nesse sentido dessas proteções. E chegou ao Supremo uma ação solicitando, então, uma abrangência maior de proteção, para que fossem estendidas essas medidas de proteção também para uniões homoafetivas masculinas, porque a lei determina expressamente que essa proteção independe de orientação sexual, no caso de vítimas mulheres. Então, independente da orientação, se for heterossexual ou homossexual, vítima mulher, ela está abrangida pela lei. Mas, por ser uma questão de gênero, nunca se alcançou a vítima masculina, o homem que está na situação de vulnerabilidade numa união homoafetiva. Então, foi um marco no avanço dessas políticas públicas de proteção às pessoas, porque agora, no caso específico de uniões homoafetivas masculinas em que a vítima esteja numa situação de vulnerabilidade, então será possível que o juiz aplique uma medida de proteção. As medidas de proteção que são afastamento, proibição de aproximação, afastamento do lar, entre várias outras que vêm tomando conta aí das relações de violência doméstica para as mulheres, agora será possível para os homens também. É bom lembrar que não quer dizer que as penas serão aumentadas ou algo do tipo, não é nada disso. É apenas um procedimento de proteção até que se instaure um processo para apurar uma violência que alguém tenha sofrido. Então, no caso da mulher, é exatamente isso. Quando se pratica uma violência contra a mulher, antes de começar um processo de apuração pelo crime que aquele agressor cometeu, algumas medidas podem ser implementadas para garantir a integridade da saúde dessa mulher, evitar que ela seja morta. Infelizmente, não é possível que o Estado esteja 24 horas ao lado das pessoas e as pessoas morrem, infelizmente, bastante ainda. Mas existem mecanismos de proteção a essas mulheres enquanto o agressor não é julgado, condenado e afastado da sociedade. É somente isso que vai ser estendido agora para as uniões homoafetivas masculinas. E, de fato, é um avanço muito grande. Já se tem vários tipos de estudo demonstrando que a população homoafetiva sofre, está muito mais próxima de sofrer violência nessas relações doméstico-familiar-afetivas e acaba sendo um marco, de qualquer maneira, para o poder legislativo, o poder judiciário aqui na capital federal, que se estende a todo o país.
Perfeito, Rômulo. 11 horas e 41 minutos, e o segundo tema que você traz na Conexão Brasília hoje aqui conosco é a proibição de laqueadura e vasectomia em jovens.
E esse julgamento da extensão da proteção Lei Maria da Penha para os homens foi na última semana, 2 semanas atrás. A questão envolvendo a esterilização de jovens vai ser retomada hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. Para a gente entender melhor, os procedimentos de esterilização, no caso, a vasectomia masculina, a esterilização feminina, a laqueadura, são procedimentos também que estão garantidos em lei, ou seja, há uma regra e as pessoas em geral conhecem, já foi muito pior no passado. Para fazer esse controle, se exigia então que a pessoa tivesse pelo menos 25 anos ou 2 filhos. E a lei mudou recentemente para diminuir a idade de 25 para 21 anos. Hoje em dia, a legislação ou determina-se que a pessoa tenha pelo menos 21 anos para fazer a esterilização voluntária. Ou então 2 filhos vivos, se não tiver 21, pelo menos 2 filhos vivos. No passado, era necessário até mesmo que o cônjuge autorizasse por escrito, com procuração, aliás, com assinatura em cartório. A burocracia sempre foi muito grande para fazer isso. E a lei nova veio alterar essa relação, ou seja, não se exigindo mais a autorização do companheiro para que a pessoa faça a esterilização voluntária, mas estabeleceu limite de idade ainda. De 25 para 21 anos. Na prática, o que os médicos fazem, pelo menos essas informações que a gente tem aqui nesses estudos, é que os médicos exigem as duas condições ao mesmo tempo para fazer essa esterilização, ou seja, que a pessoa tenha pelo menos 21 e 2 filhos vivos, que não é isso que a lei fala, a lei traz uma opção. Mas o que chegou ao Supremo Tribunal Federal exatamente é o oposto, ou seja, autorizar que os jovens, a partir de 18 anos de idade, possam decidir pela esterilização, laqueadura ou vasectomia, independentemente da quantidade de filhos que tenham. Porque já se discute que com 18 anos a pessoa tem condições de responder criminalmente, ela pode dirigir, ela vira capaz na forma legal, então teria então direito de definir as regras sobre o próprio corpo, se quer ou não ter filhos. E essa discussão já está acontecendo desde novembro do ano passado. O ministro Cássio Nunes Marques e o ministro Flávio Dino já votaram, autorizando essa reforma, esse pedido de mudança no entendimento do Supremo, ou seja, para manter a lei atual, que se exige 21 anos ou 2 filhos vivos. E o ministro Cristiano Zanin pediu vista na época para analisar e hoje vai retomar a votação com o voto de Zanin para que se proceda os outros votos para saber se teremos autorização de pessoas a partir de 18 anos com autorização para fazer essa esterilização voluntária. É um tema interessante, por quê? Porque se discute esse avanço do envelhecimento da população brasileira, as pessoas tendo filhos mais cedo, aliás, tendo menos filhos no decorrer da sociedade, e é uma questão que acaba que, se não for agora, mais à frente deve ser retomada aqui, com a possibilidade de avanço, ou seja, de ampliação dessa autonomia das pessoas de poder decidir se querem ser esterilizadas ou não. A grande chance, aqui é mero suposto, é mero pensamento nosso, que o Supremo deve, ainda com viés um pouco conservador, manter o que está na lei, ou seja, 21 anos ou 2 filhos vivos, mas a gente não sabe o que pode acontecer, não faltam aí 7, 8 votos para serem decididos, então É possível que nós tenhamos a mudança na legislação autorizando que as pessoas, a partir de 18 anos, já possam escolher se querem ou não ter filhos.
Perfeito, esse foi o Rômulo Pinheiro na Conexão Brasília desta quarta-feira, 12 de março de 2025, falou sobre a extensão da Lei Maria da Penha a uniões homoafetivas e também agora sobre a proibição de laqueadura e vasectomia em jovens. Rômulo, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN Amazônia. Um forte abraço. Acabamos de descobrir que você tem parentesco em Santa Catarina também e até semana que vem.
Até semana que vem. Um forte abraço do Tigre para todo mundo. Tchau.
Forte abraço.
É isso, Dayan Andrade. Você sabe.